Studios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta segunda-feira, 6 de abril. Ao microfone convosco, na primeira meia hora, da hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu e hoje, aqui na capital americana, estamos com bom tempo, o sol a brilhar e a temperatura lá fora uns agradáveis 19 graus centígrados. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Os Estados Unidos acusam a China de apreender barco vietnamita. Aumentam os casos de coronavírus em África. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Isabel dos Santos reage à confiscação de ações de mais de 400 mil dólares por parte das autoridades judiciais portuguesas. Há avisos que restrições à movimentação de pessoas poderá causar grandes problemas. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Nas notícias, vamos começar por falar do coronavírus. O número de mortes provocadas pelo Covid-19 em África subiu para 414 nas últimas horas, num universo de mais de 9.198 casos registados em 52 países, revelou o Centro de Controlo de Doenças da União Africana. O mais recente país a entrar na lista foi São Tomé e Príncipe, cujo primeiro-ministro revelou hoje 4 casos positivos. O Centro de Controlo de Doenças da União da África registrou também 813 doentes recuperados após a infecção. A nível mundial, a pandemia do Covid-19 já provocou a morte de pelo menos 70 mil pessoas em todo o mundo, indicam dados da Universidade Johns Hopkins aqui nos Estados Unidos. Os casos totais aproximam-se de 1 milhão e 300 mil em 191 países. A Itália continua a ser o país com mais mortes no mundo, com 15.877 mortes. Os Estados Unidos, que são agora o centro da epidemia mundial, tinham até ao fim da manhã mais de 337 mil casos e 9.654 mortos. Em Espanha, entretanto, registaram-se 637 mortos nas últimas 24 horas, mas menos de metade do registado há uma semana atrás. A boa notícia é que as autoridades disseram que a pandemia está agora a abrandar em todas as regiões de Espanha. Na Grã-Bretanha, o primeiro-ministro Boris Johnson permanece hospitalizado. As autoridades hospitalares disseram que Johnson passou a noite de ontem para hoje confortavelmente. O presidente do Malawi, Peter Mutharika, e os membros do governo viram o seu salário reduzido 10% como parte das medidas anunciadas para combater o Covid-19. Mutharika também anunciou um pacote de estímulo económico, sem revelar o valor geral, mas que contempla a suspensão de impostos, redução do preço de combustíveis e maior cobertura de seguro para os profissionais de saúde. O governo decidiu também manter aberto o mercado de tabaco, a principal fonte de entrada de divisas no país. Nos Camarões, 7 civis, incluindo 2 adolescentes, foram mortos domingo à noite num duplo atentado suicida perpetrado por radicais islâmicos do grupo Boko Haram. O ataque teve lugar em Amchidé, no extremo norte dos Camarões. Duas fontes do governo, que não se identificaram, revelaram que 2 bombistas suicidas do Boko Haram explodiram-se por volta das 20 horas de domingo, matando 7 pessoas e ferindo outras 14. A localidade faz fronteira com a Nigéria. Entre as 7 vítimas há um chefe da aldeia e 2 adolescentes com cerca de 15 anos de idade. No Mali, pelo menos 20 soldados foram mortos num ataque a um acampamento do exército atribuído a grupos terroristas na região nortenha de Gao, anunciaram hoje as autoridades locais. Uma fonte do gabinete do presidente da Câmara de Bamba, sob condição de anonimato, revelou que os terroristas atacaram o acampamento do exército em Bamba esta manhã cedo e pelo menos 20 soldados foram mortos. Os terroristas já se foram embora, mas o equipamento foi destruído, acrescentou a mesma fonte. Os Estados Unidos denunciaram hoje que Pequim apresou um barco de pesca vietnamita no mar da China, meridional, e exortaram as autoridades chinesas a pararem de tirar lucro com a situação gerada pelo novo coronavírus ao estenderem o seu domínio regional. Em comunicado, a porta-voz do Departamento de Estado americano, Morgan Ortagus, disse que o incidente é o mais recente de uma longa série de atos cometidos pela China para reivindicar direitos marítimos indevidos e prejudicar os seus vizinhos da Ásia Sul e do Mar da China do Sul. Nesse sentido, Washington apelou a Pequim para ficar apenas focado no apoio aos reforços internacionais para combater a pandemia. Os Estados Unidos designaram de organização terrorista uma organização ultranacionalista da Rússia, o Movimento Imperial Russo. A designação é meramente simbólica, pois é pouco provável que aquela organização tenha quaisquer interesses nos Estados Unidos.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Um tribunal em Lisboa ordenou a confiscação preventiva de 26% das ações da Companhia de Telecomunicações Portuguesa, NOS. Ações essas detidas por Isabel dos Santos, filha do ex-presidente angolano Eduardo dos Santos. A empresa ZOTT, que detém 56% do capital da NOS, foi informada da decisão no sábado. Isabel dos Santos e a Sonaicom, pertença da companhia portuguesa Sonai, controlam cada uma metade da ZOTT, que portanto detém 52% da NOS. No total, as ações, agora congeladas, ascendem a 441 milhões de dólares. Pois agora temos a reação da Sonaicom e da própria Isabel dos Santos, que reagiram, como nos diz o Álvaro Lugero de Andrada.
A Sonaicom, que tinha já afirmado que a decisão iria afetar seriamente os seus interesses, anunciou agora que vai recorrer da decisão em tribunal, enquanto Isabel dos Santos emitiu uma declaração a descrever de abusiva a medida tomada contra os seus interesses a pedido das autoridades angolanas. O governo angolano diz que Isabel dos Santos deve mais de 1.000 milhões de dólares a empresas do Estado. Num comunicado, Isabel dos Santos diz que as autoridades angolanas têm uma senha persecutória contra ela, acrescentando que as autoridades angolanas não têm o direito de pedir o arresto dos seus bens em Portugal. Em Angola, disse a filha do antigo presidente, já se encontra arrestado o património por o mesmo fim, desde dezembro de 2019, e por ordem do Tribunal de Luanda, com valores e participações sociais em empresas com um valor muito superior a 2 mil milhões de euros, fim de citação. Para Isabel dos Santos, isso significa que há um excesso de bens arrestados para a segurança normal do leilão de crédito, algo que ela reafirma não ter sido comprovado. Isabel dos Santos afirma que as medidas anunciadas pelo tribunal, além de impedirem o direito de voto como acionista, impedem, estou a citar, o pagamento de licenças e de impostos nos países onde essas empresas operam e dos salários dos respectivos trabalhadores, fim de citação. Por isso mesmo, e apesar de não anunciar nenhum recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa, Isabel dos Santos apela às autoridades portuguesas a terem em conta a sua visão sobre o tema. E cito, sob pena de estarem a condenar à falência e aprovações de empresas, trabalhadores e famílias de uma forma inaceitável e com base numa postura desproporcionada e dual da justiça angolana. Fim de citação. A filha do ex-presidente angolano disse ainda que, e volto a citar, num tempo em que o futuro adivinha crise e desemprego, há quem acelere com medidas ilegais e desproporcionadas este cenário preocupante. Fim de citação, pelo que não pode deixar de protestar para evitar uma injustiça. Anteriormente, as autoridades judiciais portuguesas tinham ordenado também o arresto de ações de Isabel dos Santos no Eurobic, o que congelou a venda da sua participação a um banco espanhol.
Obrigado, Álvaro. Em Luanda, a Procuradoria-Geral confirmou que o arresto em Portugal se fez a pedido das autoridades angolanas, mas recordou também que há dois processos contra Isabel dos Santos. Um sobre a questão da dívida e outro de natureza criminal envolvendo as suas ações na Sonangol, nomeadamente a alegada transferência de vários milhões de dólares, a transferência essa que terá sido feita ilegalmente. A Procuradoria-Geral da República diz, por outro lado, que continua a aguardar que o Tribunal Provincial de Luanda notifique as partes interessadas para dar seguimento ao processo de arresto dos bens patrimoniais e financeiros de Isabel dos Santos em Angola. Venâncio Rodrigues.
O Ministério Público remeteu ao Tribunal Provincial de Luanda, no início do mês de março, a petição inicial para a instauração do processo principal, não havendo até o momento sinais indicativos de que a tramitação processual tivesse algum desenvolvimento. O porta-voz da Procuradoria-Geral da República, Álvaro João, admitiu que os constrangimentos criados com a instauração do estado de emergência podem estar na origem do atraso da tramitação processual. Álvaro João esclareceu que no processo de contestação do arresto, feito a pedido do Ministério Público, a empresária e filha do ex-presidente da República, Eduardo dos Santos, bem como outros cidadãos visados, podem ser representados pelos seus respectivos advogados.
Com estado de emergência decretado, as coisas devem estar assim, a meio gás, porque se calhar já era a altura de notificarem todas as partes no processo para contestarem a petição inicial. Não é necessário a presença das pessoas no processo civil, notifica, o tribunal notifica, a parte recebe, faz os procedimentos que tem que fazer, através do advogado, da entrada das principais peças, contesta, pode replicar, pode haver tréplica no processo, depois segue-se outras fases. O processo civil tem um processo que tem muitas fases. Tem até uma fase de conciliação, em que as partes, se alguém reconhece que de facto houve dívida, não é? E quiser logo conciliar ali, pode haver uma conciliação, mas quem faz isso é o tribunal, o Ministério Público lá vai representar o Estado e é parte do contrário.
Quanto ao processo crime que resultou no mais recente confisco preventivo de 26% das ações detidas por Isabel dos Santos na Companhia de Telecomunicações Portuguesa, ordenada por um tribunal de Lisboa, o porta-voz da PGR disse que a ação responde a um pedido da justiça angolana.
Em princípio, tratavam-se apenas de contas bancárias, mas depois houve um outro pedido de arresto preventivo, e isso já em sede do processo crime, ligado à Zona Angola, as pessoas estão na Zona Angola, em que o Tribunal da Relação de Lisboa concordou em, aceitou em proceder, em ordenar o arresto dos bens, de todos os ativos, bens imóveis, contas bancárias e o resto, né? Participações nas empresas.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
O combate ao coronavírus está a ter consequências graves para muitos, devido ao isolamento ordenado pelas autoridades para se impedir a propagação da doença. A Associação Angolana dos Vendedores Ambulantes alerta para a possibilidade de mortes por fome em famílias de mulheres vendedoras, caso o Estado não atribua uma cesta básica para as vendedoras da chamada classe C. Segundo o presidente daquela associação, pertencem à classe C a maioria das vendedoras no país, que fazem negócios com 1.000 a 2.000 kwanzas e vendem apenas para suportar a cozinha. Várias vendedoras ambulantes em Luanda queixam-se de estarem a viver momentos muito difíceis com as restrições de comercialização dos seus produtos e queixam-se também de estarem a ser perseguidas. O Coque Makuta foi investigar.
Segundo as vendedoras, mesmo com a permissão no decreto de estado de emergência de venderem até 13 horas, muitas vezes são impossibilitadas de saírem de suas casas para a pequena atividade comercial de sustento às suas familiares.
Se ao menos nos ajudam só do jeito que falaram, que às 7 até às 13, por favor, até no vender não tem parar, então você vai então me chutar, não temos coisa para comer, porque está mal nos dá corrida, nós húngaras. Vamos ficar em casa, afinal vamos comer que achamos que a barriga tem que virar só para as crianças comerem.
Segundo José Ambrósio Cassoma, presidente da Associação Angolana dos Vendedores Ambulantes, a queixa vem de todas as províncias e que Angola poderá registrar mortes por fome em famílias de mulheres húngaras caso o executivo angolano não atribua uma cesta básica para as famílias de vendedoras ambulantes da classe C.
Urgentemente que essas senhoras sejam abrangidas no sistema de apoio à assistência social, uma cesta básica alimentar. Caso isso, poderemos assistir nos próximos dias muita morte através de fome. Quando denuncia isto, as pessoas estão a pensar que é uma brincadeira, talvez é um capricho. Não é um capricho, é uma situação séria, porque neste momento já se denunciou 800 famílias com crianças que não têm também nada para comer em casa. Estão a solicitar a nossa associação e a nossa associação também não tem fundos. Pronto, quem tem fundo nesse momento, quem pode ajudar são as autoridades, porque eles é que têm competência para estar para resolver todas as situações candentes no país.
Coque Makuta, Luanda.
Obrigado, Coque Makuta, de Benguela. Entretanto, chega-nos um aviso semelhante de que populações poderão ter que sair à rua para buscar comida. João Marcos.
No município do Cubal está o ativista Pedro António, líder comunitário.
Tem havido problemas à tarde. Querem continuar a vender nas praças. A política de hoje começa a correr com as populações. Como fica remitente, é preciso mesmo desobrigar, aparecer nas ruas. O governo não está fiscalizando os preços. Por causa da falta de comida, as pessoas não vão conseguir ficar dentro das casas nas seguintes dias. Vai ser um caso muito sério mesmo. Querem procurar milho, as pessoas não querem procurar fuba. E os que têm, procuram vender já a preços especulativos.
O coordenador executivo da organização cívica Omunga, João Malavindele, ao lado de parceiros na prevenção comunitária, no município do Lobito, em Benguela, desperta as autoridades para ações que possam dar resposta ao isolamento social.
Um braço de ferro muito grande, as pessoas não vão aguentar, não vão sair mesmo à rua, caso a polícia, as forças armadas, então em resposta a isso, vão querer usar a força. Caso houver essa prorrogação, então o governo tem que ser mais proativo, não no ponto de vista de usar a força, não, de políticas concretas no sentido de dar maior esperança para as pessoas poderem sobreviverem e aguentar nesse período.
Outro produto muito procurado, já que escasso, é o gás de cozinha. Mas o governador Rui Falcão lembra que a província aumentou a produção diária de 9 mil para 12 mil botijas. Numa declaração feita na presença do ministro de Estado e chefe da Casa Civil da Presidência da República, Frederico Cardoso, o governante avisou que a prorrogação do estado de emergência, sendo inevitável, pode deixar os governos provinciais.
Todos nós estamos convictos de que vamos ter que prolongar o estado de emergência por aquilo que constatamos no terreno e pela informação que temos pelo mundo fora. Se assim for, também o reforço financeiro tem de ser dado às províncias.
Em Benguela, nas últimas horas do estado de emergência, realça para a detenção de 8 elementos da Igreja Adventista, entre obreiros e pastores, por suposto desacato às autoridades, quando realizavam um culto com mais de 200 pessoas. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Vários turistas sul-africanos encontram-se encurralados na província do Namíbia, onde foram apanhados pelo estado de emergência. O Armando Chicópia diz-nos que a sua saída poderá ser organizada em breve. Armando.
O comandante provincial do Namíbia da Polícia Nacional, o comissário Alberto Sebastião Mendes Limão, que prestou a informação à Voz da América, esclareceu ainda que os mesmos turistas entraram pela fronteira sul de Angola via terrestre antes de vigorar o decreto presidencial. Portanto, foram apanhados de surpresa e as autoridades angolanas locais têm prestado apoio moral e logístico.
E também os sul-africanos estão aqui no tombo também, que é lá das bombas.
Como é que esses turistas vieram aqui a Angola, uma vez que a fronteira está encerrada?
Entraram antes. Entraram dia 3, dia 7, estavam aqui a passear, portanto, apanharam o feixe, mas estamos a tratar no sentido de ver se Luanda tiver um corredor para eles poderem sair, porque nos seus países. Um são rapidos, depois lá para lá.
Nani, de Voz da América, Armando Checoca.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, em onda média, também em FM, com várias emissoras na Guiné-Bissau. Mais tarde, outras duas emissoras da Guiné-Bissau vão se juntar a nós, a partir da segunda meia hora, altura em que também vai entrar em sintonia connosco a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Não se esqueça, contudo, que às sextas-feiras temos o Angola. Fala só!
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Canutuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibutubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
E agora vamos até Cabinda, onde o bispo da Igreja Católica transformou numa oportunidade o isolamento obrigatório para se impedir a propagação do coronavírus. O bispo decidiu criar um programa radiofónico da Rádio Eclésia, que, conforme nos diz o José Manuel, está a ter grande sucesso.
O Dom Belmiro Cuica Tissinguete resolveu sair do confinamento para agarrar-se em hábitos novos, não muito comuns para um prelado da Igreja Católica, em alívio em meio à pandemia de Covid-19. Distanciado dos seus principais colaboradores, padres, leigos, madres e o santo povo de Deus, o bispo Tissinguete, com a ajuda de um sacerdote, Paulo Zita, edita e apresenta o programa que aos poucos vai captando audiência na cidade de Cabinda e arredores.
Falarão convosco e para vós, meu irmão Tissinguete e padre Paulo Zita João. Obrigado. Fiquem com Deus.
É uma maneira de se manter conectado com a sua comunidade religiosa e fazer ativismo sobre a pandemia que já atingiu Angola.
O que é que pode travar estas infecções múltiplas? Estar em casa na quarentena. Por quê? Porque para esta doença, uma pessoa só pode infectar até 59 mil pessoas. Uma só pessoa pode infectar 59 mil.
O bispo fala de tudo um pouco, da situação criada pela pandemia de coronavírus, da corrupção, da falta de condições nos hospitais e das dificuldades sociais numa terra produtora de petróleo. Mas é do amor que mais se ocupa. Tissinguete fala permanentemente do amor cristão, aquele que Jesus ensina. Nesses tempos de isolamento, o bispo pede mais amor entre as pessoas.
O amor verdadeiro é o que se doa, é o que se entrega, que se sacrifica, que perde e renuncia seus bens e, por vezes, ao seu bem mesmo, pelo bem do outro, até a vida. A mãe amará o seu filho.
A justiça é também alvo dos programas do prelado católico. Fala da justiça numa dimensão teológica e busca exemplos bíblicos que convidam à reflexão.
Quem dentre vós tiver o seu pecado, atire a primeira pedra. E disse que continuam a escrever no chão, não sei que em palavras. Mas eles, aqueles que queriam tanto que esta mulher fosse condenada, ao ouvirem o apelo de Jesus, quem dentre vós tiver sem pecado, atire a primeira pedra, diz aqui, começaram a sair um por um a partir dos mais velhos.
O programa é emitido diariamente às 21h30 com a reposição às 17h30. Aos domingos, Dom Belmiro Tissinguete dedica a sua missa dominical para fazer um ativismo sobre a pandemia que já vitimou milhões em todo o mundo. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Na página desportiva, vamos começar com CR7. Cristiano Ronaldo, na semana passada falámos aqui de que o Juventus aparentemente quer mandar CR7 embora. Sai-lhes muito caro, tem 35 anos de idade e diz-se que o Juventus já amortizou os 100 milhões que pagou por ele. Mas por onde é que vai CR7 se se confirmar a sua saída? O jornal italiano Corriere dello Sport diz que há a possibilidade de CR7 regressar ao Real Madrid. O Juventus está disposto a vender Ronaldo por 60 milhões de euros, menos 40 milhões do que lhe custou. E se é verdade que o Real Madrid quer um goleador jovem, a entrada de Ronaldo serviria também sem dúvida para a bilheteira e venda de artigos do Real Madrid aumentarem e dar também força na frente, pelo menos temporariamente. Para Cristiano voltar ao Real Madrid, terá que baixar o seu salário, disse o Corriere dello Sport. Mas isso, tenho a impressão, será para qualquer clube para onde Cristiano Ronaldo for, ou mesmo se quiser renovar o seu contrato com o Juventus. Na Europa, entretanto, continua o debate sobre o que fazer com as épocas de futebol suspensas antes de chegarem ao fim. A União Europeia de Futebol, a UEFA, já disse que não quer que os campeonatos sejam considerados como terminados antes de se esgotarem todas as possibilidades até agosto. Agora, o presidente da UEFA foi bem mais claro e mais ameaçador. Alexander Čeferin disse que qualquer liga que termine o seu campeonato sem autorização poderá ver os seus clubes suspensos de participarem em competições europeias na próxima época. A Bélgica, recorde-se, já cancelou o resto da época e considerou o Bruges como campeão. Čeferin disse não ter sido a decisão certa, acusou a Liga Belga de quebrar a solidariedade que deve existir entre todas as ligas nesta questão. Na Alemanha, entretanto, boas notícias. Vários clubes tinham planeado regressar hoje aos treinos em pequenos grupos. 15 dos 18 clubes da Bundesliga confirmaram que vão regressar hoje aos treinos. O Bremen, contudo, parece que não pode voltar a treinar. As autoridades locais disseram que isso só pode ser feito se todos os Estados federais que compõem a Alemanha concordarem. Na semana passada, alguns clubes alemães, como o Borussia Dortmund, já tinham iniciado um programa de treinos reduzidos. Foram treinos feitos com grupos de 2 jogadores, cada grupo. Deve ter sido interessante. O Borussia disse que hoje se regressa aos treinos com grupos maiores, apelou aos adeptos para não se deslocarem ao estádio para verem os treinos. Entretanto, e no capítulo dos jogadores a portarem-se mal nesta fase do coronavírus, o prémio de hoje vai para Kyle Walker, defesa do Manchester City. Aparentemente organizou uma festa em sua casa com trabalhadoras do sexo. É verdade. Vai ser multado pelo clube e já fez uma declaração a pedir desculpas pelo que disse ser más decisões que fez na semana passada. Presume-se que se esteja a referir ao que fez e não às convidadas. E agora vamos para Moçambique, onde medidas do estado de emergência para a contenção da propagação do coronavírus está a enfrentar resistência, particularmente de operadores de transportes coletivos, devido às restrições impostas para a lotação dos mesmos. Simeão Pongoana.
A polícia foi chamada a intervir em alguns casos para restaurar a ordem em Nampula e Zambésia perante a reivindicação de operadores. Autocarros e mini-autocarros só podem transportar 1/3 da lotação original. Operadores consideram que a restrição empurra-lhes para a falência e, além do mais, há oportunistas que beneficiam da situação em detrimento de outros.
Não faz sentido, não é? Você levar sua viatura, vir aqui para carregar 5 pessoas. Quando é que vais abastecer? Quanto é que o carro vai produzir? Quando é que vais entregar?
Operadores de taximotas dizem que são os prejudicados.
Por que o chapa vai a Namialo? Vai aonde? Vai aonde? Taximota são 2 pessoas. Cada um pode ficar assim, um com máscara, outro sem. Mas chapa, por que está a funcionar?
E nós estamos usando esse método de lavar as mãos. Mas queremos trabalhar. Queremos sustentar nossa família, queremos dar de comer. E a polícia da República está a nos bater, está a nos arrancar nossa moto.
O distanciamento social de cerca de 2 metros imposto pelas medidas de prevenção desafia a tradição cultural moçambicana e africana em geral. Entretanto, o Parlamento poderá aprovar nesta segunda-feira o pedido urgente do Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, de amnistia e perdão de pouco mais de 5 mil reclusos para descongestionar as prisões moçambicanas, evitando o dessa forma, contaminação pelo Covid-19.
Dentro de alguns minutos, vamos ter aqui a segunda meia hora da nossa emissão. Vamos ter reportagens de Moçambique, de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe. Mas para já, vamos ficar com alguma música.
Saudade, meu bem, saudade, saudade do meu amor. Vou-se embora. Não disse nada, nenhuma carta deixou. Foi-se embora, não disse nada, nenhuma carta deixou. E o sonho da cobra verde, hoje foi que a reparei. Se a reparasse há mais tempo, não amava quem amei. Quem levou o meu amor deve ser o meu amigo. Levou pena, deixou glória, levou trabalho consigo. E a renego é quem diz que o nosso amor acabou. Ele agora tá mais firme do que quando começou. Saudade, meu bem, saudade, saudade do meu amor. Saudade, meu bem, saudade, saudade do meu amor.
Estimado ouvinte, começa mais uma semana. Esta é a emissão vespertina da Voz da América neste 6 de abril de 2020, a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África. Nos próximos 30 minutos, Amancio Miguel ao microfone. Os Estados Unidos denunciaram hoje que Pequim apreendeu um barco de pesca vietnamita no mar da China Meridional e exortam as autoridades chinesas a parar de lucrar com a situação gerada pelo novo coronavírus ao estender o domínio regional. No continente africano, concretamente no Mali, pelo menos 20 soldados foram mortos num ataque a um acampamento de exército atribuído a grupos terroristas na região norteña de Gao, anunciaram hoje as autoridades locais. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos em Climane com a nova Rádio Paz, na Beira com a Rádio Pax, em Nampula com a Rádio Encontro, em Maputo com a ZFM e em Pemba, Cabo Delgado, com a Rádio Sem Fronteiras. Em Cabo Verde, Rádio Comercial e Rádio Morabeza, na cidade da Praia, na Guiné-Bissau, Rádio Fidjigiti e Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinchanuco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. www.voaportugues.com pode ter acesso às notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América. Enquanto no WhatsApp, nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu. Momento agora para as notícias com o João Santa Rita.
As notícias, vamos começar por falar do coronavírus. O número de mortes provocadas pelo Covid-19 em África subiu para 414 nas últimas horas, num universo de mais de 9.198 casos registados em 52 países, revelou o Centro de Controlo de Doenças da União Africana. O mais recente país a entrar na lista foi São Tomé e Príncipe, cujo primeiro-ministro revelou hoje 4 casos positivos. O Centro de Controlo de Doenças da União da África registrou também 813 doentes recuperados após a infecção. A nível mundial, a pandemia do Covid-19 já provocou a morte de pelo menos 70 mil pessoas em todo o mundo, indicam dados da Universidade Johns Hopkins aqui nos Estados Unidos. Os casos totais aproximam-se de 1 milhão e 300 mil em 191 países. A Itália continua a ser o país com mais mortes no mundo, com 15.877 mortos. Os Estados Unidos, que são agora o centro da epidemia mundial, tinham até ao fim da manhã mais de 337 mil casos e 9.654 mortos. Em Espanha, entretanto, registaram-se 637 mortos nas últimas 24 horas, mas menos de metade do registado há uma semana atrás. A boa notícia é que as autoridades disseram que a pandemia está agora a abrandar em todas as regiões de Espanha. Na Grã-Bretanha, o primeiro-ministro Boris Johnson permanece hospitalizado. As autoridades hospitalares disseram que Johnson passou a noite de ontem para hoje confortavelmente. O presidente do Malawi, Peter Mutharika, e os membros do governo viram o seu salário reduzido em 10% como parte das medidas anunciadas para combater o Covid-19. Mutharika também anunciou um pacote de estímulo económico, sem revelar o valor geral, mas que contempla a suspensão de impostos, redução do preço de combustíveis e maior cobertura de seguro para os profissionais de saúde. O governo decidiu também manter aberto o mercado de tabaco, a principal fonte de entrada de divisas no país. Nos Camarões, 7 civis, incluindo 2 adolescentes, foram mortos domingo à noite num duplo atentado suicida perpetrado por radicais islâmicos do grupo Boko Haram. O ataque teve lugar em Amchidé, no extremo norte dos Camarões. Duas fontes do governo, que não se identificaram, revelaram que 2 bombistas suicidas do Boko Haram explodiram-se por volta das 20 horas de domingo, matando 7 pessoas e ferindo outras 14. A localidade faz fronteira com a Nigéria. Entre as 7 vítimas há um chefe da aldeia e 2 adolescentes com cerca de 15 anos de idade. No Mali, pelo menos 20 soldados foram mortos num ataque a um acampamento do exército atribuído a grupos terroristas na região norteña de Gao, anunciaram hoje as autoridades locais. Uma fonte do gabinete do presidente da Câmara de Bamba, sob condição de anonimato, revelou que os terroristas atacaram o acampamento do exército em Bamba esta manhã cedo e pelo menos 20 soldados foram mortos. Os terroristas já se foram embora, mas o equipamento foi destruído, acrescentou a mesma fonte. Os Estados Unidos denunciaram hoje que Pequim apresou um barco de pesca vietnamita no mar da China, meridional, e exortaram as autoridades chinesas a pararem de tirar lucro com a situação gerada pelo novo coronavírus ao estenderem o seu domínio regional. Em comunicado, a porta-voz do Departamento de Estado americano, Morgan Ortagus, disse que o incidente é o mais recente de uma longa série de atos cometidos pela China para reivindicar direitos marítimos indevidos e prejudicar os seus vizinhos da Ásia Sul e do Mar da China do Sul. Nesse sentido, Washington apelou a Pequim para ficar apenas focado no apoio aos reforços internacionais para combater a pandemia. Os Estados Unidos designaram de organização terrorista uma organização ultranacionalista da Rússia, o Movimento Imperial Russo. A designação é meramente simbólica, pois é pouco provável que aquela organização tenha quaisquer interesses nos Estados Unidos.
A partir de Washington, D.C., acompanha a emissão vespertina da Voz da América. Ainda continuamos a trabalhar a partir de casa. Temos o Mariano Bartolomeu na produção em Arlington, o João a fazer as notícias em Fairfax e eu, Amancio Miguel, ao microfone, a partir de Alexandria, aqui na Virgínia, paredes meias com Washington, D.C. Vamos agora para os assuntos de reportagem desta emissão de 6 de abril de 2020. Começamos em Angola, mas antes de dizer que voltamos a ter o destaque para a atualização da situação do novo coronavírus nos países africanos de língua portuguesa. Começamos, tal como dizia, em Angola, para dizer que um tribunal de Lisboa ordenou a confiscação preventiva de 26% das ações da Companhia de Telecomunicações Portuguesa NOS, detidas por Isabel dos Santos, filha do antigo estadista José Eduardo dos Santos, João Santa Rita.
Um tribunal em Lisboa ordenou a confiscação preventiva de 26% das ações da Companhia de Telecomunicações Portuguesa, NOS. Ações essas detidas por Isabel dos Santos, filha do ex-presidente angolano Eduardo dos Santos. A empresa ZOTT, que detém 56% do capital da NOS, foi informada da decisão no sábado. Isabel dos Santos e a Sonai Com, pertença da companhia portuguesa Sonai, controlam cada uma metade da ZOPT, que portanto detém 52% da NOS. No total, as ações, agora congeladas, ascendem a 441 milhões de dólares. Pois agora temos a reação da Sonai Com e da própria Isabel dos Santos, que reagiram, como nos diz o Álvaro Lugero de Andrada.
A Sonai Com, que tinha já afirmado que a decisão iria afetar seriamente os seus interesses, anunciou agora que vai recorrer da decisão em tribunal, enquanto Isabel dos Santos emitiu uma declaração a descrever de abusiva a medida tomada contra os seus interesses a pedido das autoridades angolanas. O governo angolano diz que Isabel dos Santos deve mais de 1.000 milhões de dólares a empresas do Estado. Num comunicado, Isabel dos Santos diz que as autoridades angolanas têm uma senha persecutória contra ela, acrescentando que as autoridades angolanas não têm o direito de pedir o arresto dos seus bens em Portugal. Em Angola, disse a filha do antigo presidente, já se encontra arrestado o património por o mesmo fim, desde dezembro de 2019, e por ordem do Tribunal de Luanda, com valores e participações sociais em empresas com um valor muito superior a 2 mil milhões de euros, fim de citação. Para Isabel dos Santos, isto significa que é um excesso de bens arrestados para a segurança normal do legado de crédito, algo que ela reafirma não ter sido comprovado. Isabel dos Santos afirma que as medidas anunciadas pelo tribunal, além de impedirem o direito de voto como acionista, impedem, estou a citar, o pagamento de licenças e de impostos nos países onde essas empresas operam e dos salários dos respectivos trabalhadores, fim de citação. Por isso mesmo, e apesar de não anunciar nenhum recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa, Isabel dos Santos apela às autoridades portuguesas a terem em conta a sua visão sobre o tema. E cito, sob pena de estarem a condenar à falência e aprovações de empresas, trabalhadores e famílias de uma forma inaceitável e com base numa postura desproporcionada e dual da justiça angolana. Fim de citação. A filha do ex-presidente angolano disse ainda que, e volto a citar, num tempo em que o futuro adivinha crise de desemprego, há quem acelere com medidas ilegais e desproporcionadas este cenário preocupante. Fim de citação, pelo que não pode deixar de protestar para evitar uma injustiça. Anteriormente, As autoridades judiciais portuguesas tinham ordenado também o arresto de ações de Isabel dos Santos no Eurobic, o que conjurou a venda da sua participação a um banco espanhol.
Atualização sobre a situação da economia angolana, ou pelo menos um assunto aqui relacionado, com o Tribunal de Lisboa ordenar a confiscação preventiva de 26% das ações da Companhia de Telecomunicações Portuguesa NOS, detida por Isabel dos Santos. Em São Tomé e Príncipe, já estamos a falar da atualização sobre o novo coronavírus. Este arquipélago anuncia pela primeira vez casos positivos da Covid-19. São 4. Reporta Oscar Medeiros.
Em comunicação à Nação, o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus deu conta dos 4 primeiros casos de infecção pelo novo coronavírus no país.
Importa informar que das amostras que seguiram ao Gabão, mais concretamente no laboratório de Franceville, com o apoio da OMS, 4 testes estão considerados positivos.
De acordo com o chefe do governo, os casos confirmados são de pessoas que estiveram ultimamente em isolamento vindas do estrangeiro.
Nós vamos continuar a seguir de perto todos os elementos, os concidadãos que saíram da quarentena no último fim de semana, até porque têm orientações do Ministério da Saúde para permanecerem confinados durante uma semana até a próxima segunda-feira.
O primeiro-ministro anunciou também a chegada a qualquer momento de 1000 testes rápidos para o despiste de pessoas consideradas suspeitas após a confirmação desses 4 casos positivos em São Tomé e Príncipe.
Todos os elementos suspeitos serão despistados. Nós estamos a aguardar a qualquer momento a chegada de um avião com cerca de 1000 testes rápidos.
Perante esta nova situação, o governo anunciou o reforço de medidas preventivas.
Ainda esta manhã, com base nas informações que nós tivemos, cancelamos o voo em direção da FTP Airways em direção ao Príncipe.
Oscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
Obrigado, Oscar, de São Tomé. Vamos agora para os lados do Índico, concretamente a Moçambique, país onde as autoridades celebram o sucesso no tratamento de 1 dos 10 casos positivos da Covid-19. Mas, no entanto, a implementação das medidas do estado de emergência no setor de transportes vira uma complicação para os operadores que não concordam com a limitação do número de passageiros. Detalhes com o Simeão Ponguan.
A polícia foi chamada a intervir em alguns casos para restaurar a ordem em Nampula e Zambésia perante a reivindicação de operadores. Autocarros e mini-autocarros só podem transportar 1/3 da lotação original. Operadores consideram que a restrição empurra-lhes para a falência e, além do mais, há oportunistas que beneficiam da situação em detrimento de outros.
Não faz sentido, não é? Você levar sua viatura, vir aqui para carregar 5 pessoas. Quando é que vais abastecer? Quando é que o carro vai produzir? Quando é que vais entregar?
Operadores de taxi-motas dizem que são os prejudicados.
Por que de chapa vai a Namialo? Vai aonde? Vai aonde? Taxi-mota são 2 pessoas. Cada um pode ficar assim, um com máscara, outro sem. Mas táxi, chapa, por que está a funcionar?
E não estamos usando esse método de lavar as mãos. Mas queremos trabalhar. Queremos sustentar nossa família. Queremos dar de comer. E a polícia da República, está nos bater, está nos arrancar nossa moto.
O distanciamento social de cerca de 2 metros imposto pelas medidas de prevenção desafia a tradição cultural moçambicana e africana em geral. Entretanto, o Parlamento poderá aprovar nesta segunda-feira o pedido urgente do Presidente da República, Filipe Jacinto Nhoos, de amnistia e perdão de pouco mais de 5 mil reclusos para descongestionar as prisões moçambicanas, evitando desta forma a contaminação pelo Covid-19.
Era o Simeão Ponguano reportando de Moçambique, país que tem os operadores da área de transportes a não concordar com a limitação do número de passageiros, uma das medidas do estado de emergência decretado naquele país pelo Presidente da República para tentar conter o efeito do novo coronavírus na vida social daquele país. E agora em Cabo Verde, o Eugênio Teixeira reporta que após a confirmação do primeiro caso positivo da Covid-19 na ilha de São Vicente, o líder do movimento cívico Socols pede às autoridades o reforço de medidas de prevenção. A organização está disposta a apoiar, diz Salvador Mascarenhas.
Ou o governo começa a assumir as suas fragilidades para nós entendermos e estudarmos, que é o que acontece. Sabemos que somos um país pobre, mas tem de haver muita clareza, transparência, para evitar os fake news e para também haver a cooperação de todos. E isso que nós estamos a dar neste momento, todos somos soldados nesta luta. E nós, como Socorro, junto com a sociedade civil, estamos já à procura de máscaras. Já começamos esse contacto desde ontem, a falar com fábricas, a tentar arranjar financiamentos, e percebemos que o Estado sozinho não consegue, ou então também não está a dar esses passos, temos de adiantar. Isso é o mesmo urgente. Para esta semana temos de ter umas 50 mil máscaras, pelo menos a ser distribuídas. Quando as pessoas saem à rua, deveriam usar máscaras.
Também, Lucas Monteiro, do Observatório Cidadania Ativa, realça a necessidade das medidas em vigor serem reforçadas no sentido de obrigar as pessoas a ficarem em casa e cumprir rigorosamente as recomendações das autoridades sanitárias e governamentais.
E agora, com a confirmação do caso positivo, a recomendação torna-se muito mais urgente e nós temos a posição de que a partir de agora seria tanto que as autoridades tivessem uma atuação muito mais rígida junto à população que não quer aceitar tanto estar em casa. Portanto, é isso que nós temos de trabalhar junto com a população, dar essa informação constantemente, seja na plataforma do Observatório, seja na plataforma do Provedor de Mindelo também, que é tanto uma plataforma ligada ao Observatório, para ver se a gente consegue trazer tanto uma pedagogia junto à população para que ouçam que há realmente necessidade de ficar em casa.
Refira-se que a ilha de São Vicente registra um caso positivo. Trata-se de uma cidadã chinesa. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio, de Cabo Verde, para a Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau, a implementação do estado de emergência para conter a propagação do novo coronavírus tem focos de violência. A população critica a atuação da polícia. Reporta aqui agora, Ansumani Sol.
Em entrevista à Voz América, os cidadãos consideram incorreta a forma como os policiais atuaram contra os populares para o cumprimento do decreto do estado de emergência.
Acho que é incorreto. A coisa que podiam fazer é prender as pessoas que estão a incumprir, levar para a polícia 24 horas e encaminhar o processo para o tribunal.
Ninguém a mim próprio nunca senti bem que atua. Porque o capo de pega, filho de o colega de Bupapa, o colega de Bumana, o Batarola, nunca fica bem com aquilo. Para que não trabalhe, para trabalhar direito. Mas assim, esse que trabalha, que
não não fiquei nada bem. Eu acho que não deve ser assim, essa forma de fazer com que as pessoas cumpram um estado de emergência. As pessoas não podem ficar todo o tempo em casa sem ir para a procura de algo para garantir o sustento do dia a dia. O comportamento dos policiais, sinceramente, é de reprovar, mas o polícia não pode agir daquela forma.
Entretanto, a Liga Guineense dos Direitos Humanos denuncia as práticas e atos que considera ilícitas praticadas pelas autoridades policiais em várias regiões da Guiné-Bissau no âmbito de execução das medidas preventivas contra o Covid-19. Segundo a nota da Organização Defensora dos Direitos Humanos, alguns agentes de polícia estão a prender motorizadas e bicicletas dos cidadãos que utilizam estes meios de locomoção para facilitar a sua deslocação entre aldeias e cidades. De acordo com a Liga, as autoridades policiais estão a cobrar $115 por cada motorizada apreendida e $5 por bicicletas, agravando ainda mais a difícil situação social e econômica por que passam a população guineense neste momento. Para além destas práticas de cobranças ilícitas, as forças de segurança estão a exercer violência contra os cidadãos que supostamente desrespeitaram as regras de confinamento e distanciamento social decretadas pelas autoridades nacionais. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sow.
Se estiverem em Bissau, pode acompanhar a emissão da Voz da América na rádio Pidjikiti. A Covid-19 está a interferir com os preparativos cristãos para a Páscoa, bem como os rituais religiosos de judeus e muçulmanos. Enquanto a maioria das igrejas, sinagogas e mesquitas suspendem os serviços presenciais, vários líderes religiosos nos Estados Unidos estão a ser criticados por violar proibições sobre reuniões públicas.
Este pastor da Flórida foi preso por realizar cultos da igreja para centenas de fiéis. Rodney Howard Brown foi acusado de realizar uma assembleia ilegal desafiando as ordens locais de permanência em casa devido ao coronavírus. Ele, todavia, continua desafiador.
I'm not ashamed.
Não tenho vergonha de ser preso por defender a Primeira Emenda dos Estados Unidos. Eu sei que o xerife disse que não podemos esconder atrás da Primeira Emenda, mas podemos.
As autoridades levam a sério estas infrações, diz o xerife Chad Cronister.
O desrespeito imprudente do pastor Brown pela vida humana colocou em risco centenas de pessoas da sua congregação e periga milhares de residentes que podem interagir com eles nesta semana.
Não é um caso isolado. Recentemente, pessoas lotaram uma igreja nos arredores de Baton Rouge, Louisiana. O pastor também foi preso. Desde o surto de coronavírus, muitos locais de culto fecharam as suas portas, mantendo os serviços online. A reverenda Sylvia Sumter diz que é a coisa certa a fazer.
To put people in danger. De colocar pessoas em perigo é contrário ao seu mandamento, sem causar danos e servir o bem maior. Mas ao manter as portas da igreja abertas, não está a servir o bem maior do seu rebanho e daqueles que com eles contactam.
Com as novas restrições, algumas igrejas estão a realizar serviços ao ar livre que permitem maior distanciamento social.
Mesmo que tenhamos que manter a distância, ainda nos podemos unir.
Muitos locais de culto estão a sofrer financeiramente. Os serviços deixaram de contar com os donativos em pessoa. Agora há um esforço para aumentar as doações online.
Quando isso acabar, ainda queremos ter uma igreja. Temos uma hipoteca para pagar, manter as luzes acesas e pagar os salários dos funcionários. Essa é a grande parte do que temos que fazer.
Aumentando a incerteza, ninguém sabe quando a pandemia vai terminar e quando as reuniões públicas de culto poderão ser retomadas.
A ajuda dada pela China a vários países no combate ao novo coronavírus está a melhorar a imagem de Pequim junto de países necessitados, dizem analistas, mas a ajuda é combinada com a divulgação de narrativas falsas que culpam os Estados Unidos de iniciar a pandemia e ocultar a gravidade do surto no seu próprio país. O nosso colega Brian Padden fala-nos da política externa da China no momento em que a administração Trump diminuiu a assistência médica estrangeira para se concentrar primeiro em mitigar o surto nos Estados Unidos. Ana Guedes.
A China está a enviar aviões carregados de abastecimentos médicos para a Espanha, Itália, Malásia, Filipinas e até mesmo os Estados Unidos para ajudar a impedir a propagação do mortal coronavírus e tratá-lo. Esta política de aproximação da China, sustentam analistas, está a funcionar, melhorando a sua imagem em várias partes do mundo. Robert Daly é do Centro Wilson.
A diplomacia pública positiva da China, especialmente nos países em desenvolvimento ou menos desenvolvidos, será provavelmente um benefício para o chamado soft power da China.
No entanto, o bom trabalho da China, alerta analistas, também faz parte de uma ampla campanha de propaganda para silenciar as críticas de que a pandemia global foi adiada pelo governo autoritário chinês, ocultando o surto por semanas, punindo médicos e dissidentes que alertaram sobre a ameaça do coronavírus e a contagem errónea dos casos. Nas últimas semanas, com o aumentar do escrutínio sobre as origens do surto que ameaça milhões de pessoas e trilhões de dólares em comércio global, as autoridades chinesas começaram a usar uma falsa narrativa, a de que foram os militares dos Estados Unidos que levaram o coronavírus para a China. Dan Ronde é do Centro de Estudos Internacionais e Estratégicos.
A China é um incendiário que agora tenta apagar o fogo que começou. E realmente, será que queremos que recebam um crédito por isso?
Os críticos dizem que a resposta do governo Trump também é politicamente motivada, envergonhando publicamente a China, chamando ao coronavírus de vírus Wuhan, para afastar as acusações sobre a resposta inicial lenta por parte de Washington. Embora os Estados Unidos estejam a fornecer milhões de dólares em ajuda para combater o coronavírus mortal em todo o mundo, a Casa Branca indica que alguns equipamentos de proteção não devem ser enviados para o exterior, para dar prioridade às necessidades domésticas. O alcance da campanha de aproximação Covid-19 da China e o facto dos Estados Unidos se virarem para si mesmos refletem, de alguma maneira, uma mudança na ordem mundial, segundo Robert Dudley.
O coronavírus só acelerou uma tendência que já era manifesta.
Enquanto Pequim se esforça para aumentar o seu papel de liderança global, adicionando o apoio ao coronavírus ao seu Fundo Internacional de Ajuda e Investimento de US$1 trilhão, o presidente Trump tem reduzido os seus compromissos estrangeiros para se concentrar na frente doméstica.
Continuamos já na parte final da nossa emissão vespertina, uma emissão presente em Cabo Verde, por exemplo, na Rádio Morabeza. E agora convido novamente o João Santa Rita e o Desporto.
Na página desportiva vamos começar com CR7, Cristiano Ronaldo. Na semana passada falámos aqui de que o Juventus aparentemente quer mandar CR7 embora. Sai-lhes muito caro, tem 35 anos de idade e diz-se que o Juventus já amortizou os 100 milhões que pagou por ele. Mas para onde é que vai CR7 se se confirmar a sua saída? O jornal italiano Corriere dello Sport diz que há a possibilidade de CR7 regressar ao Real Madrid. O Juventus está disposto a vender Ronaldo por 60 milhões de euros, menos 40 milhões do que lhe custou. E se é verdade que o Real Madrid quer um goleador jovem, a entrada de Ronaldo serviria também sem dúvida para a bilheteira e venda de artigos do Real Madrid aumentarem e dar também força na frente, pelo menos temporariamente. Para Cristiano voltar ao Real Madrid, terá que baixar o seu salário, disse o Corriere dello Sport. Mas isso, tenho a impressão, será para qualquer clube para onde Cristiano Ronaldo for, ou mesmo se quiser renovar o seu contrato com o Juventus. Na Europa, entretanto, continua o debate sobre o que fazer com as épocas de futebol suspensas antes de chegarem ao fim. A União Europeia de Futebol, a UEFA, já disse que não quer que os campeonatos sejam considerados como terminados antes de se esgotarem todas as possibilidades até agosto. Agora, o presidente da UEFA foi bem mais claro e mais ameaçador. Alexander Čeferin disse que qualquer liga que termine o seu campeonato sem autorização poderá ver os seus clubes suspensos de participarem em competições europeias na próxima época. A Bélgica, recorde-se, já cancelou o resto da época e considerou o Bruges como campeão. Čeferin disse não ter sido a decisão certa, acusou a Liga Belga de quebrar a solidariedade que deve existir entre todas as ligas nesta questão.
Obrigado, João. João, que apresenta sempre aqui nesta emissão vespertina a página reservada ao desporto. Em termos de destaque na imprensa americana hoje, tanto o USA Today e o Washington Post, publicado aqui em Washington, escrevem que aqui nos Estados Unidos esta poderá ser uma das semanas mais duras na resposta ao novo coronavírus. O país poderá registrar muitas mortes por causa da Covid-19, numa altura em que cerca de 10 mil pessoas já perderam a vida. O médico-chefe Adams é citado a afirmar que esta será uma das semanas mais difíceis e tristes nos Estados Unidos. Vamos marcar o ponto final com uma música que apela à união entre as pessoas de todo o mundo. Canta o jovem sul-africano Bonga Siza Mabanza. O tema é Jikeleza, um jovem sul-africano que tem tido a colaboração na produção do moçambicano Tiago Correia Paulo. Jikeleza. Um grande abraço do Amácio Miguel e Mariano Bartolomeu.
Oh.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, segunda-feira, 6 de abril, aos microfones, Álvaro Lugero Andrada. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através das afiliadas em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, com o retransmissor local da Voz da América. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram, usando a referência VOA Português. E se quiser comunicar-se com a Voz da América, enviar uma foto, um vídeo ou mensagem, pode fazê-lo a qualquer momento através do nosso número no WhatsApp. Anota aí, é o mais um 908-652-4584, mais um 908-652-4584, aos microfones Álvaro Lúcio Andrade. A produção é do Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade internacional: Estados Unidos pedem à China para parar de lucrar com a situação gerada pelo novo coronavírus ao deter barco do Vietnã no mar da China do Sul. Mais de 70.500 pessoas já morreram do novo coronavírus em todo o mundo, com mais de 1.200.000 casos. Estados Unidos aproximam-se dos 10 mil mortos. Ataque no Mali deixa 20 soldados mortos. Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é segunda-feira, é dia do Top 10, as músicas mais ouvidas nos Estados Unidos, mas isso será mais à frente. Por agora, São Tomé e Príncipe passa a ser o 52º país africano afetado pela pandemia do coronavírus. O primeiro-ministro Jorge Bom Jesus anunciou hoje os 4 primeiros casos da doença. O chefe do governo acrescentou que os casos confirmados são de pessoas que estiveram ultimamente em isolamento. Oscar Medeiros tem a reportagem.
Em comunicação à Nação, o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus deu conta dos 4 primeiros casos de infecção pelo novo coronavírus no país.
Importa informar que das amostras que seguiram ao Gabão, mais concretamente no laboratório de Franceville, com o apoio da OMS, 4 testes estão considerados positivos.
De acordo com o chefe do governo, os casos confirmados são de pessoas que estiveram ultimamente em isolamento, vindas do estrangeiro.
Nós vamos continuar a seguir de perto todos os elementos, os concidadãos que saíram da quarentena no último fim de semana, até porque têm orientações do Ministério da Saúde para permanecerem confinados durante uma semana até a próxima segunda-feira.
O primeiro-ministro anunciou também a chegada a qualquer momento de 1.000 testes rápidos para o despiste de pessoas consideradas suspeitas após a confirmação desses 4 casos positivos em São Tomé e Príncipe.
Todos os elementos suspeitos serão despistados. Nós estamos a aguardar a qualquer momento a chegada de um avião com cerca de 1.000 testes rápidos.
Perante esta nova situação, o governo anunciou o reforço de medidas preventivas.
Ainda esta manhã, com base nas informações que nós tivemos, cancelamos o voo em direção da STP Airways, em direção ao Príncipe.
Oscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
Obrigado, Oscar. Vamos agora para Maputo. Medidas do estado de emergência para a contenção da propagação do coronavírus em Moçambique enfrentam resistência, particularmente por parte de operadores de transportes coletivos, devido às restrições da lotação. A polícia foi chamada a intervir em alguns casos para restaurar a ordem nas províncias de Nampula e Zambézia perante a reivindicação de operadores, como nos diz o Simeão Ponguana.
A polícia foi chamada a intervir em alguns casos para restaurar a ordem em Nampula e Zambézia perante a reivindicação de operadores. Autocarros e mini-autocarros só podem transportar um terço da lotação original. Operadores consideram que a restrição empurra-lhes para a falência e, além do mais, há oportunistas que beneficiam da situação em detrimento de outros.
Não faz sentido, não é? Você levar sua viatura, vir aqui para carregar 5 pessoas. Quando é que vai abastecer? Quando é que o carro vai produzir? Quando é que vais entregar?
Operadores de taximotas dizem que são os prejudicados.
Porque de chapa vai a Namialo, vai aonde? Vai aonde? Taximota são 2 pessoas. Cada um pode ficar aqui, um com máscara, outro sem. Mas tá, chapa, por que está a funcionar?
E nós estamos usando esse método de lavar as mãos. Mas queremos trabalhar. Queremos sustentar nossa família, queremos dar de comer. E a polícia da República está a nos bater, está a nos arrancar nossa moto.
O distanciamento social de cerca de 2 metros imposto pelas medidas de prevenção desafia a tradição cultural moçambicana e africana em geral. Entretanto, o Parlamento poderá aprovar nesta segunda-feira o pedido urgente do Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, de amnistia e perdão de pouco mais de 5 mil reclusos para descongestionar as prisões moçambicanas, evitando desta forma a contaminação pelo Covid-19.
Continua a acompanhar a emissão vespertina em português da Voz da América. Hoje é segunda-feira e, como sempre acontece, é dia do Top 10. As músicas mais ouvidas nos Estados Unidos com Mayra La Salette, Ana Guedes e o DJ UPS.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. E mais uma vez uma edição sobre contingência. Estamos a cumprir com as medidas de prevenção do coronavírus, pelo que estamos todos em estúdios improvisados a trabalhar fora dos estúdios da Voz da América. Mas diz o ditado, show must go on, o show tem que continuar. E este é o Top 10 americano da Voz da América, onde passamos as notícias do showbiz e também as 10 músicas que mais tocam, mais vendem nos Estados Unidos. Eu vou passar já a Ana Guedes. Na mistura das músicas está o DJ UPS. Ana, o que é que se passa no showbiz?
Sam Smith é um dos mais recentes artistas a decidir cancelar o lançamento do seu novo disco, que estava previsto para 1 de maio, devido, claro, à pandemia do coronavírus. Numa carta aberta em que dava conta esta semana do adiamento, Sam Smith dizia também que até vai mudar o nome do novo trabalho que estava previsto para sair com o título To Die For, e vai aproveitar o tempo para fazer ajustamentos nas músicas e, diz ele, acrescentar outras. Enquanto não sabe mais do novo som de Smith, vamos ficar com um dos seus maiores êxitos, Dancing With a Stranger. I don't wanna be alone tonight. Depois de ser laureado com o Nobel da Literatura em 2016, a atribuição aplaudida e criticada por vários, Bob Dylan, de 75 anos de idade, remeteu-se ao silêncio, até que nos últimos dias fez furor em manchete ao lançar Murder Most Foul. Um poema musicado de quase 17 minutos fala sobre o assassinato de uma figura americana, John F. Kennedy, em 1963. É uma música sem refrão, sem repetir um verso, fazendo referências a figuras centrais da cultura dos anos 60 e 70. Vamos escutar Murder Most Foul. I'm leaning to the left, got my head in the left.
into some kind of a trap. Well, we ask no quarter, no quarter do we give. We're right down the street from the street where you live. They mutilated his body and they took out his brain. What more could they do? They piled on the pain. But his soul was not there where it was supposed to be at. For the last 50 years, they've been searching for that. Freedom, oh freedom, freedom over me. I can tell you, mister, but only dead men are free. Send me some love, tell me it all night.
Alicia Keys está aqui nas notícias, não porque lançou um novo trabalho musical, Mayra, mas um livro musical de memórias, More Myself, com a ajuda do marido, Swiss Beatz, Oprah Winfrey, Jay-Z, Michelle Obama e Bono. More Myself fala de forma cândida da história da Alicia Keys e do seu percurso para se conhecer ela própria. Alicia Keys, vencedora de 17 Grammys e com 65 milhões de discos vendidos, um dos êxitos na sua voz é Like a Woman. Ver a tabela das 10 mais, quem subiu, quem desceu, quem está a dominar a tabela, quem lidera as 10 mais ouvidas nos Estados Unidos. Vamos começar com a 10ª posição, Roxanne, de Arizona Zedvas, desceu 4 posições, está agora em 10º, vamos ouvir.
Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm a helmet, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Let her at a party in the hills, yeah. She just wanna do it for the thrill, yeah. Shorty drive a poodle with no top. But if I throw this money, she gon' drop. Ay. She don't wait in lines if it's too long. She don't drop the whip unless the roof falls. Only wanna call when the cash down. Only take the pick when
I'm... Este é o Top 10 americano da Voz da América. Passamos às 10 mais dos Estados Unidos. Amaralatna, Zandile, Yamini. Doja Cat é a rapper americana que se está a lançar e ocupa o nono lugar da tabela com a sua música Say So. DJ UPS faz questão de tocar. Vamos agora então ao 8º lugar, Justin Bieber e Quavo têm Intentions.
Making you stand in the weekend, they did a great job.
the kind of smile that makes the news. Can't nobody throw shade on your name in these streets. Triple threat, you a boss, you a bank, you a beast. You make it easy to choose. You got a mean touch, you can't refuse.
No, I can't refuse it.
Picture perfect, you don't need no filter. Go just make them drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my own.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Acabamos de ouvir o 8º lugar, Intentions, de Justin Bieber, com Quavo. Vamos já ao 7º. É também uma daquelas posições que não se mexeu esta semana. É Adore You, de Harry Styles. Life is Good, The Future, com Drake, desceu duas posições, está agora em sexto.
Said what I had to and did what I did. Never turn my back on every G, God forbid. Virgil got a paddock on my wrist, doing front flips. Giving you my number, but don't hit me on no dirt. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, it too plush.
It's cool, man. Got red bottles on. Life is good. You know what I mean?
Like, $100,000 for the cheapest ring on the ring a little. I done flew one out to Spain to be in my domain in automotive. Ooh, dropped $3 on the rain, cause it's been a truck, look. Ooh, I was in the South Circle, and they ain't been the same fence. Ooh, granted, she was standing right down while I catch a play on them. Ooh, I made them look, go ahead, while I in this. Ooh, I done been down bad in them trench set rap this.
Podes fazer o download do nosso programa em www.voportugues.com. Podes seguir-nos nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter, estamos no Instagram, estamos no Facebook. Temos um canal no YouTube também. E claro, vale sempre a pena manter a conexão com o nosso website. É www.voaportugues.com. E todas as semanas há Top 10 americano, música nova ou então as atualizações da tabela. Em quinto lugar está o menino bonito da Ana Guedes, é Post Malone. A música é Circle.
Down. I'll be the bad guy now.
dias mais felizes nesta tabela das 10 mais. Ele subiu várias posições, ele estava fora da tabela das 10 mais. Este Heartland está agora em 4º lugar, nem sequer estava nas 10 mais e subiu 12 posições para chegar até ao 4º lugar da tabela. Vamos ouvir. Mesmo da semana passada, é Dua Lipa com Don't Start Now. Consecutivas, Roddy Ricch foi finalmente destronado. A sua música The Box foi colocada no mercado e foi diretamente para o primeiro lugar da tabela. Esta semana a música não resistiu e perdeu a posição, perdeu a liderança do top 10 americano segundo a Billboard e está agora em segundo lugar. Este é The Box de Roddy Ricch. The lot, told him 12 squats, busting all the bells out the box. I just hit a leaf with the box, had it with a stick in the box. Pause the horse, man, feel, I'ma get lazy. I got the mojo deal, we been trapping like the 80s. She said that, oh, got a cash down. Told on white, but no, say slash slash. I won't never sell my soul, and I can back that. City in a bulletproof Cadillac, cause I know they have to wear the bag at. Gotta move smarter, gotta move harder. Try to give me 5 miles water. I lay them down on my son, on my daughter. I had the Draco with me, Dwayne Carter. Lot of E como o que é bom acaba cedo, estamos mesmo no final do nosso programa Top 10 Americano da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salette, a Ana Guedes esteve com as notícias e o DJ UPS esteve na mistura das músicas. O primeiro lugar é de alguém que tem outra música aqui na tabela das 10 mais, é de The Weeknd. Está-lhe a correr bem esta semana. Blinding Light é o primeiro lugar. Curtam muito, aproveitem e já sabem, fiquem em casa. Partilhem este Top 10 Americano com os amigos. Ouçam vezes em conta até à próxima semana para um novo Top 10 Americano. Mas fiquem em casa. Até para a semana. I'm going through withdrawals. You don't need a
E depois do Top 10, chamo agora o João Santa Rita com as notícias que marcam esta segunda-feira.
O número de mortes provocadas pelo Covid-19 em África subiu para 414 nas últimas horas, num universo de mais de 9.198 casos registados em 52 países, revelou o Centro de Controlo de Doenças da União Africana. O mais recente país a entrar na lista foi São Tomé e Príncipe, cujo primeiro-ministro revelou hoje 4 casos positivos. O Centro de Controlo de Doenças da União da África registrou também 813 doentes recuperados após a infecção. A nível mundial, a pandemia do Covid-19 já provocou a morte de pelo menos 70 mil pessoas em todo o mundo, indicam dados da Universidade Johns Hopkins aqui nos Estados Unidos. Os casos totais aproximam-se de 1 milhão e 300 mil em 191 países. A Itália continua a ser o país com mais mortes no mundo, com 15.877 mortes. Os Estados Unidos, que são agora o centro da epidemia mundial, tinham até o fim da manhã mais de 337 mil casos e 9.654 mortos. Em Espanha, entretanto, registaram-se 637 mortos nas últimas 24 horas, mas menos de metade do registado há uma semana atrás. A boa notícia é que as autoridades disseram que a pandemia está agora a abrandar em todas as regiões de Espanha. Na Grã-Bretanha, o primeiro-ministro Boris Johnson permanece hospitalizado. As autoridades hospitalares disseram que Johnson passou a noite de ontem para hoje confortavelmente. O presidente do Malawi, Peter Mutharika, e os membros do governo viram o seu salário reduzido em 10% como parte das medidas anunciadas para combater o Covid-19. Mutharika também anunciou um pacote de estímulo económico, sem revelar o valor geral, mas que contempla a suspensão de impostos, redução do preço de combustíveis e maior cobertura de seguro para os profissionais de saúde. O governo decidiu também manter aberto o mercado de tabaco, a principal fonte de entrada de divisas no país. Nos Camarões, 7 civis, incluindo 2 adolescentes, foram mortos domingo à noite num duplo atentado suicida perpetrado por radicais islâmicos do grupo Boko Haram. O ataque teve lugar em Amchidé, no extremo norte dos Camarões. Duas fontes do governo, que não se identificaram, revelaram que 2 bombistas suicidas do Boko Haram explodiram-se por volta das 20 horas de domingo, matando 7 pessoas e ferindo outras 14. A localidade faz fronteira com a Nigéria. Entre as 7 vítimas, há um chefe da aldeia e 2 adolescentes com cerca de 15 anos de idade. No Mali, pelo menos 20 soldados foram mortos num ataque a um acampamento do exército atribuído a grupos terroristas na região nortenha de Gao, anunciaram hoje as autoridades locais. Uma fonte do gabinete do presidente da Câmara de Bamba, sob condição de anonimato, revelou que os terroristas atacaram o acampamento do exército em Bamba esta manhã cedo e pelo menos 20 soldados foram mortos. Os terroristas já se foram embora, mas o equipamento foi destruído, acrescentou a mesma fonte. Os Estados Unidos denunciaram hoje que Pequim apresou um barco de pesca vietnamita no mar da China, meridional, e exortaram as autoridades chinesas a pararem de tirar lucro com a situação gerada pelo novo coronavírus ao estenderem o seu domínio regional. Em comunicado, a porta-voz do Departamento de Estado americano, Morgan Ortagus, disse que o incidente é o mais recente de uma longa série de atos cometidos pela China para reivindicar direitos marítimos indevidos e prejudicar os seus vizinhos da Ásia Sul e do Mar da China do Sul. Nesse sentido, Washington apelou a Pequim para ficar apenas focado no apoio aos reforços internacionais para combater a pandemia. Os Estados Unidos designaram de organização terrorista uma organização ultranacionalista da Rússia, o Movimento Imperial Russo. A designação é meramente simbólica, pois é pouco provável que aquela organização tenha quaisquer interesses nos Estados Unidos.
E chegamos ao fim da missão de hoje, 6 de abril, da Voz América em português, em nome de todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lúcio Andrade. Muito boa noite, fiquem bem, fiquem em casa, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.